Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar de um assunto fundamental para a agricultura brasileira, que é crédito. Há uma falta de crédito? Sim, há uma falta de crédito, mas também nós vamos explicar que há também uma falta de atualização dos produtores para se obter esse crédito. Mas no real mesmo, a nossa produção agrícola brasileira está sendo bem demandada, né? Nós temos pedidos, temos que produzir, mas nós não estamos conseguindo liberar os créditos que atendam aos produtores, tanto de capital de giro, para financiar as colheitas, quanto para bens de capital, para o produtor comprar tratores, equipamentos, máquinas. Isso foi uma situação que, no começo do ano, foi muito, muito bem, mas agora parece que está com problemas de entraves. Então, nós vamos analisar, nessa entrevista, o que está acontecendo no campo, com o setor de bancos e créditos, com o economista Aníbal Vanderlei, da Serensa, um consultor do Banco Mundial que está conosco, muito gentilmente, aqui no Notícias Agrícolas. Professor Aníbal, seja bem-vindo.
Bom dia, João. Tudo bem?
Muito bom.
A gente tem uma economia conduzida pela política hoje, né? São 58 dias de confinamento e a gente começa a ver os danos sobre as empresas florescer, eles são mais evidentes, empresas médias, o caixa começa a faltar. E isso que você estava levantando aí da questão do crédito é muito sério. A gente tem um processo, o produtor com certeza está enfrentando isso. A gente tem um processo de empossamento de liquidez por incerteza. Muita incerteza sobre como vai ser o preço do produto agrícola no futuro, como é que vai ser essa demanda no futuro e como vai ser a saúde de cada um dos produtores e das empresas em geral, faz com que o banco retrai a sua oferta de crédito no mercado. Isso é uma coisa natural em tempo de crise, mas em especial desta vez está atingido fortemente a todos, tá?
Sim, mas professor, só para dar uma melhor direcionada. Mas, no entanto, no campo, o campo não parou, não para e não vai parar. A demanda continua forte. Mas só que o produtor chega lá no banco, okay, me dá um financiamento aí, me dá um capital de giro aí para a minha colheita, que eu quero avançar, blá, blá, blá. Ele não está conseguindo. De outro lado, eu quero comprar uma colheitadeira e um trator e não estou conseguindo capital de giro. Bens de capital, desculpe.
Isso com certeza. A gente tem uma questão do produtor buscar esse crédito e não obter. Não obter por conta desse empossamento de liquidez como um todo, né? Então o cara vai lá, a gente está em abril, tem colheita agora, tem colheita aí acontecendo, né?
Safrinha.
Se ele é um produtor de menor porte, não que ele seja o pequeno produtor ou grande, mas aquele produtor de porte médio no Brasil, que é responsável por boa parte da produção agrícola, esse cara ele enfrenta problema para financiar a sua colheita. Porque ele está na lista daqueles que estão a um nível de risco mais elevado. O que o banco vai pedir? Ele vai botar uma taxa mais alta, ele vai pedir um colateral mais alto. Então você tem, muitas vezes, restrição nesse caso. Para comprar equipamento, que é uma dívida de mais longo prazo, num tempo de incerteza desse, deve estar tudo travado. Ninguém compra equipamento hoje, nem o produtor está com disponibilidade de caixa própria para isso e nem o banco está querendo financiar. Então, gente, falta crédito. Tem que botar o pé no chão nisso.
Então, mas muita coisa me preocupa. Antes de a gente avançar, então, esse falta crédito, você imagina, né? As montadoras, as empresas que fabricam tratores e equipamentos, eles sempre contam com as feiras para alavancar suas vendas, né? Para impulsionar as vendas. E as feiras não estão acontecendo, não tem mais nenhuma feira, só teve duas feiras no ano e depois todas fecharam. Uma verdadeira tragédia. Aí o pessoal está vendendo, tentando vender pela internet, através aqui pelo Notícias Agrícolas. Aí não tem crédito para realizar a venda?
Não tem crédito e não tem aquela relação do produtor, porque quando a montadora vai vender o implemento agrícola na feira, ele senta olho no olho com o produtor e fecha ali na hora. Está o gerente do banco do lado, está o cara que analisa o risco do crédito ali na hora. Tem, inclusive, uma startup conhecida, a Credere, que ela viabiliza esse relacionamento via internet. Mas, na verdade, a ausência da feira, do trade show, da feira agrícola, sim, e todas parecem foram suspensas, e provavelmente isso vai acontecer até o fim do ano, a ausência da feira realmente impede a realização de negócios. É a segunda barreira para a manutenção dos negócios. Eu não vou omitir isso, não. Sim. Mas tem o risco da gente ter restrição a feiras até no ano que vem. Tudo depende de tratamento seguro e vacina, gente.
Tá, não, sim. Então, aí, voltando ao momento que eu te interrompi. Falta crédito. Falta crédito no banco ou falta capacidade do produtor para pegar esse crédito?
Olha, na verdade, são três problemas que a gente está enxergando. O primeiro, em alguns casos, você tem problema de cadastro, porque para o cara acessar o crédito, se é um crédito que vem de uma instituição pública ou do Tesouro, o cara tem que ter todas as certidões e tal, e nem todo mundo tem isso permanentemente em dia, e os cartórios estão fechados, enfim, todas as barreiras estão aí. O segundo, há um problema de operação muito sério, porque o banco nunca aprendeu a lidar com esse produtor maior, que não é um cara que toma crédito no aplicativo, esse é um cara que, sim, o gerente está conversando, o gerente não está chegando a esse produtor. Ele não está chegando a esse produtor nem para o crédito de capital de giro, nem para o bem de capital, e por incrível que pareça, nem para aquele crédito subsidiado da folha de pagamento, que não é nem subsidiado. Paga uma taxa, um CDI, CDI não é uma taxa exatamente baratinha hoje, não. Apesar de ser a taxa mais baixa, no custo para o empresário, é uma taxa elevada. Então, você tem um problema do banco não saber chegar, você tem um outro problema que é do produtor não conseguir ir ao banco, porque a agência está fechada, a maior parte dela, você tem a caixa funcionando, mas, em geral, as agências estão fechadas, reunir documento, mandar documento, receber. No fundo é o seguinte, o Brasil não se digitalizou no ritmo que deveria. Nós perdemos esse ritmo. Quando você vai na Europa, nos Estados Unidos e tal, o documento eletrônico, você assina eletronicamente, fecha o contrato eletronicamente. Essa é uma barreira, é um sistema cartorial, os empréstimos registrados em cartório e tal, papel lá, né? Essa barreira cartorial impede o funcionamento de uma economia numa situação de crise. Então, digitalização é uma das barreiras que a gente está vendo aí, tá? E o terceiro é esse, o medo do risco do próprio banco. Então, essas três barreiras estão dadas. Mas tem mais uma coisa aí, meu amigo. Olhando um aspecto pequeno, de repente, o Estado brasileiro descobriu que tinha 46, 47 milhões de brasileiros que eles não conheciam, que eram ocultos, que não participavam de nenhum cadastro de benefício e que, na hora que veio esse socorro dos R$ 600, surgiram esses caras. Então, além dos problemas operacionais, da gestão de risco, do orçamento de liquidez, o Estado brasileiro, que nunca prestou atenção no cidadão, de repente descobriu que tem 46 milhões que eles não conheciam. Uma parcela da população que vive na informalidade. E se a gente olhar o processo de produção agrícola e o pós-produção, a cadeia de informalidade que a gente tem no Brasil é enorme. Estes são os maiores atingidos da crise.
Tá. E isso daí prejudica o processo de obter crédito do médio, do cara que está querendo comprar um trator?
Não, acho que tem até isso prejudica a demanda dele, mas tem um outro impacto que já vem sendo levantado pelos economistas há algum tempo, que é o tamanho do dano à economia que a gente vai ter esse ano. Sim. O governo trabalha lá com uma meta, uma expectativa de queda de 4% do crescimento do PIB, né, que é média contra média. Eu já vi projeções até menos 8%. Então, essa parada no tempo vai produzir um dano brutal na economia ao longo de pelo menos 2 trimestres. Tá. O último trimestre, pode ser que a gente entre numa rota de recuperação e aí isso depende de outros fatores. Tem que entender que demanda, mesmo do produto agrícola, depende do comportamento da economia como um todo. É lógico que se a indústria não está indo bem, porque está toda travada. O serviço foi o mais desfavorecido por essa crise. Se esses dois segmentos não estão bem, e o Estado também não está conseguindo arrecadar, por menor que seja o impacto sobre a agricultura, sobre o agronegócio, algum impacto haverá. Então, a gente tem que estar preparado para absorver esse impacto e retomar crescimento. Isso é importantíssimo, tá? Fala.
Não, eu queria focar, porque depois nós vamos falar de recessão, que você está falando, depois nós vamos falar da recuperação do país, dos negócios, para que todo mundo vá bem também, não adianta só a agricultura. Mas vamos voltar à agricultura. É assim, qual é a solução para a questão da falta de crédito? Depois a gente vai falar sobre produção agrícola. Qual é a solução? Quer dizer, você falou em digitalizar, mas sim, isso, sei lá, quantos, daqui a quantos anos. Eu preciso que o produtor, segunda-feira, né, dia 4, ele ligue para o banco, sei lá, ele consiga ter o tal do capital de giro para financiar a colheita e quer comprar um trator para agilizar as fábricas, bens de capital. Então, como é que ele faz para obter essas duas coisas que estão em falta?
Vamos lá. Esse processo de o Covid está provocando uma mudança tecnológica brutal no, na economia brasileira. Tá? Os bancos já vêm caminhando nesse, em direção a uma digitalização maior, e as empresas que fazem parte desse processo, por exemplo, de vendas de equipamentos, montadoras, acordaram de repente e estão encomendando no mercado 350 mil projetos de digitalização de processo. A tal da transformação digital que a gente vinha falando antes, indústria 4.0 e tal, está acontecendo em pouquíssimo tempo. Nos últimos 2 meses, o volume de demanda que eu vejo em cima de empresas de tecnologia para levar soluções de digitalização, de automação para processos de negociação está acontecendo muito rápido. Essa não é uma barreira que vai prevalecer no longo prazo, João. Isso é uma questão de 2, 3, 4 meses eles começarem, esses canais começarem a funcionar. A questão é que para o capital de giro, você não pode deixar a produção lá no campo esperando para ser colhida.
Pois é.
Entendeu? Não adianta, você tem que ser ágil nisso. Ou você colhe ou você colhe. Ou você perde tudo, não tem jeito. Então, a dúvida é, para onde esse gerente que atende o produtor médio, principalmente, como é que ele vai atuar para viabilizar o processo para esse produtor? Isso é muito importante. Eu não tenho certeza que a venda de implementos começa agora para a produção do ano que vem, correto?
Sim.
Esse segmento, ele tem mais tempo para se adaptar. Mas o segmento que está no processo de colheita agora, ou de produção, esse não tem tempo. Porque...
Aníbal, estamos colhendo a safrinha, certo?
Isso.
Aí depois nós vamos para o chamado pousio, que é o inverno. O Rio Grande do Sul tem terceira safra, faz aveia e tal. Mas a agricultura começa a funcionar em setembro, que é a chegada das chuvas. Aí eles vão plantar. Vão colher lá para dezembro, janeiro, e depois vão plantar de novo a segunda safrinha, que é essa que nós estamos aqui. Essa é a primeira que nós estamos colhendo. Então, assim, ele precisa de capital para fazer em setembro botar semente no chão. Só que para ele botar semente, ele tem que comprar agora o adubo dele, ele está atrás de financiamento agora. E aí, como é que faz? Eu sei que a ministra está preocupada falando isso, mas qual é a solução que a gente tem que dar? Ou só lamentar e dizer assim, não vamos plantar? Isso não existe.
Não dá para lamentar, não, João, porque todo mundo perde dinheiro com isso. O banco perde dinheiro porque ele vive dessa intermediação. O agricultor perde dinheiro, o fornecedor de insumos perde dinheiro, todo mundo perde dinheiro nesse processo. Então, não tem muito jeito isso. Tem que resolver agora essa etapa. A questão é, quem é que vai lá empurrar o banco para fazer isso?
Tem que ser a ministra. Então, assim... Claro. Viu, Aníbal, aqui, pelo menos no Notícias Agrícolas e com os amigos que estão aqui em contato conosco, todos são unânimes em apoiar a ministra Tereza Cristina. Todos dizem que é a melhor ministra da Agricultura de todos os tempos, uma pessoa de muita capacidade de não pisar em falso, não entrar em armadilha, sabe, não marcar, não chutar a bola contra o gol, enfim, uma pessoa capacitada. E ela própria já fez o diagnóstico. O nosso diagnóstico é o plano safra.
Isso,
tem que vir rápido, né, com juros menores. Todas as entidades estão pedindo juros menores no campo. Muito que bem. Então, a ministra sabe disso, todo mundo sabe. Bom, aí falta colocar o guiso no pescoço do gato, fazer o banco abrir as portas.
Bom, mas aí não é só o banco que precisa abrir as portas, não. Vamos Vamos diminuir um pouco, a pressão não é só sobre o banco hoje. Também tem uma pressão que tem que ser feita sobre o próprio Ministério da Economia. O que que a gente tem? Essa incerteza toda, ela não é causada só pela crise, ela é causada por uma ausência de políticas específicas para a recuperação. Então, como é que é a base do plano de recuperação hoje? Você facilita o crédito para o empresário toma crédito, lá na frente ele vai se virar para pagar. Isso não vai funcionar, é óbvio. Como é que está funcionando nos Estados Unidos, na Europa? Recurso direto na empresa, direto, do Tesouro. A gente, quando eu digo que a economia hoje é conduzida pela política, é porque a gente não tem uma concertação, e nisso a ministra tem razão, a gente não tem uma concertação entre o executivo e o legislativo para cuidar do crédito ao setor produtivo, ou até mesmo de como salvar o restante da economia, porque não adianta nada você resolver o crédito do setor produtivo e o resto das empresas de pequeno, médio porte do setor de serviços estarem caindo no abismo, porque não há, no Brasil, por conta de uma visão fiscal, não há nenhuma solução para esse segmento que seja de indução direta do Estado. Essa é uma questão muito maior que tem sido o debate mais sério hoje entre economistas. Na prática, essa confiança do investidor, do cidadão, no Estado como indutor do investimento, é mínima hoje. A experiência passada nossa é a experiência dos campeões nacionais. A gente tem que buscar, e aí depende também do Estado e não só dos bancos, a gente tem que buscar relações que não sejam espúrias, relações que a gente tenha projetos bem feitos, supervisão e capital também privado nessa história. Para chegar nesse nível, o Estado tem que atuar, tá?
Também privado ou só privado?
Olha,
ou só público?
Tem um projeto que vinha sendo estudado há algum tempo, envolvendo algumas instituições multilaterais, e eu não sei em que estágio que isso está, porque era algo que ia eventualmente entrar em operação agora, que era o seguinte. Por exemplo, para projetos de infraestrutura, se constitui um fundo pulmão que monta ou que se responsabiliza pela montagem dos projetos executivos, que é onde está o risco de um projeto de infraestrutura. E aí, com esse projeto de executivo, as condições de leilão da concessão e a contratação, essa instituição multilateral bota o projeto para leilão e passa a ser supervisora do processo de construção até entrar Sim. em operação e até durante algum tempo à frente. Quando ela faz isso, ela dá garantia para o investidor privado, brasileiro e estrangeiro, que aquele projeto tem governança adequada e que aquela previsão de resultado que tinha no papel antes tem muita probabilidade de acontecer. O problema é que, como não existe uma garantia, a gente está falando de um problema de accountability do Brasil, né? Sim. Como não tem uma garantia de governança do processo todo e depois da execução, o investidor privado, estrangeiro ou brasileiro, ele pensa duas vezes em entrar no negócio. É simples assim. Por quê? Porque se a gente olhar nos próximos meses, vai ter planos de recuperação chinês, japonês, europeu, americano. O investidor que está com liquidez, ele vai balançar o dinheiro e para onde eu vou mandar isso? Para onde é mais seguro, para onde é melhor rentabilidade, para onde eu tenho melhores condições como empresário ou como investidor. Obviamente, se o Brasil não oferece esse tipo de coisa, e aí é o investidor privado, a gente tem que oferecer isso. Isso é uma reforma do nosso sistema, não só do Estado, mas do nosso sistema de indução ao investimento. Acabar com aquele negócio de escolher campeões e enfiar dinheiro direto do BNDES lá dentro, que na verdade é dinheiro do Tesouro, né? Então, isso é básico. Agora, tudo isso que eu estou falando é algo que pode começar a acontecer no médio prazo, 6 a 8 meses.
Até porque, só para acrescentar, o próprio ministro Paulo Guedes disse que tem US$ 1 trilhão voando lá fora, ou seja, para o mundo todo, mas, como você acabou de dizer, esses trilhões de dólares vão aportar em países que têm plano de recuperação com uma governança mais prática, mais ágil. Não é o nosso caso. Então, nós temos que acelerar o nosso processo de governança para que a gente tenha um plano de recuperação brasileiro que seja atrativo para esses investimentos.
Isso. Isso é um dos caminhos, tá? Isso é um pedaço da receita que pode funcionar bem. Tem um outro pedaço, porque essa receita ela funciona bem, mas ela vai funcionar daqui a uns 6, 7, 8, 12 meses. Tá legal? O problema é que de hoje até lá, você tem que fazer com que a economia volte a funcionar e com que o dano sobre a economia decorrente dessa crise, e não é você abrindo, liberando as pessoas para irem para a rua que vai melhorar, é você dando socorro mesmo nesse momento. E um socorro que ele seja pontual, um socorro que não represente uma despesa permanente do Estado nos exercícios fiscais seguintes.
Mas você
então, esse socorro tem que chegar, ele não existe.
Mas você não está dizendo, então, desculpe, para mim foi uma contradição. Não podemos escolher campeões, os amigos do rei, pá. Mas você está dizendo que tem que dar um socorro pontual para todos, evidentemente.
Isso.
É isso?
Vamos lá, tem que ter esse socorro, sim.
Um corona voucher para os produtores, é isso?
Não só para os produtores, mas para empresas de médio porte e pequeno porte urgentemente. O mercado de médio porte é o mercado de maior risco de crédito do Brasil. Isso sempre foi, tá? Vamos comparar um plano brasileiro-americano. Vamos, eu tenho uma empresa de tecnologia, um amigo muito próximo tem uma empresa de tecnologia, só que a sede dele é no Vale do Silício. Vamos lá. Eu tive que reestruturar minha empresa, demitir, arrumar negócio, buscar, enfim, buscar crédito para me equilibrar todo para os próximos 6 meses. Esse meu amigo, não. Ele recebeu $300 mil de crédito agora, que é a empresa pequena dele, $300 mil não reembolsáveis para o Estado, para o Tesouro americano. Esse é um dinheiro que o governo americano está dando para evitar que aumente a taxa de emprego, que empresas de alta tecnologia quebrem, que você tenha uma perda de capital intelectual durante esse tempo. Isso tem que ser para toda a economia. É lógico que para o comércio é uma outra forma.
Sim, sim.
Não, mas o serviço é uma outra forma.
Porque como exemplo prático, o setor que está mais pedindo socorro nesse instante, além de todos, é o setor de etanol. Os produtores de etanol estão desesperados atrás disso que você está anunciando aí.
Pois é. Além disso, eu não sei como é que está a capacidade de armazenagem deles, porque o etanol deve estar enfrentando o mesmo problema que o petróleo.
Não, é um dinheiro que serve, inclusive, para isso também. Mas, enfim,
exatamente.
Eles estão pedindo socorro para não demitir, para não fechar. É isso que o seu parceiro americano conseguiu e nós não estamos conseguindo. É isso que você está defendendo, que se faça isso agora, já.
Agora, já. Algumas medidas já foram tomadas, como aquele sistema de redução de salarial durante algum período para manutenção de redução de salário e de carga de trabalho, né? Que tem a ativação de uma parte do seguro-desemprego para preservar empregos, né? Mas no bojo da economia como um todo, isso é muito pouco. É muito pouco. Hoje de manhã, a minha reunião das 8 horas da manhã foi com um grupo de 35 empresários sobre como cada um está se ajustando e tal, e o quadro é todo mundo, em vez de tomar crédito ou de assumir um compromisso de estabilidade para uma recuperação econômica que não sabe qual é o plano de governo para recuperação, todos preferiram diminuir de tamanho. Entende? Então, não adianta. O sinal desse período é que essa semana a gente já viu que a taxa de desemprego já voltou lá para 12,2%. Então, a ausência de um plano de recuperação que preveja, no curto prazo, o Estado assumir uma dívida maior que vai perdurar durante muito tempo e ela pode ser reduzida se nos próximos períodos fiscais você não tiver injeção de dinheiro, taxas mais baixas e tal, você tiver um equilíbrio fiscal nos próximos exercícios, isso não se torna um problema. O problema é você criar uma injeção de capital agora nas empresas e, portanto, endividar um pouco o Estado ou um pouco mais. O Estado brasileiro está bem tomado para isso. A gente tem que lembrar sempre que a nossa conta pública não é lá tão saudável assim, herança aí de alguns anos de responsabilidade. Mas, no momento de crise, não há outra forma. E por isso que é tão importante partir para a reforma tributária e partir para uma reforma do Estado. Então, o que, que a gente está falando? No longo prazo, ou no médio e longo prazo, condições de governança para projetos financiados, uhum, por capital privado, reforma tributária e reforma do Estado.
Sim, sim.
Tá? Sim. Daqui até lá, socorro.
Sim.
Não adianta você chegar e dizer o Ministério da Economia e dizer, olha, empresário, eu te dou o crédito para você tomar, o sistema bancário vai te dar crédito e lá na frente você vai pagar esse crédito. O empresário pensa duas vezes antes de tomar. Por quê? Porque este crédito no Brasil vem caro. Vem caro. Para a empresa média e pequena, o custo do capital de giro ele vai oscilar entre 2,9% ao mês até 5,7%.
Mês.
Isso é caríssimo.
Mês? Mês?
Mês.
Nossa, é muito caro, hein?
É muito caro. A pequena empresa, quando bate lá na porta do banco para pedir capital de giro, é isso que ela está obtendo.
Nossa, mas
então
é muito
caro.
Então
você vai deixar... Muito caro. No mar barato, você está deixando mais ou menos 30% de taxa de juros ao ano.
Nossa senhora.
Qual a economia que se recupera dessa forma? Isso é uma vergonha, cara.
Nossa senhora. Bom, então...
É uma vergonha. Então, o que vai acontecer?
O que, que tem que fazer?
Vai demitir.
Hã? Não. O que vai acontecer, pelo amor de Deus, já... chega de terror. Chega, já basta o Covid.
Pois é.
Não, tá certo você.
Pois é, por isso que eu tô falando. Assim, a gente tem que olhar à frente, porque no final do jogo o sistema bancário não está dando crédito para a pequena empresa, tá? Você quer ver um detalhe? O crédito mais barato que tem hoje no mercado para a pequena empresa é aquele para financiar a folha de pagamentos, a taxa CDI em 30 meses com uma carência de 6 meses, tá? Começa a pagar em setembro, outubro, se eu não me engano. Essa é a taxa mais barata que tem no mercado.
De quanto que é que você falou? Qual é a taxa?
A taxa é a taxa CDI.
CDI.
Tá?
Mais...
Isso é dinheiro do Tesouro. Não, é CDI puro.
Ah, tá.
Dinheiro do Tesouro. Você tem 6 meses de carência e 30 meses para pagar para pequenas empresas. E ela, esse socorro à folha de pagamento, ele cobre a cada até 2 salários mínimos do salário do funcionário, por funcionário. Tá? Esse é o mais barato que tem. Para você ver como está travado o mercado de crédito por conta de questões operacionais, questões legais, certidões e limites bancários, essa semana, no início da semana, saiu uma estatística que apenas 35% dos recursos disponíveis para financiar a folha foram demandados. Essa semana... Na quinta-feira, o Bradesco, saiu uma publicação no Valor, o Bradesco declarando que a demanda por esse recurso está baixíssima. Mas por que está baixa? Se esse é o crédito mais barato do mercado, CDI, 3,75% ao mês, cara,
uhum,
ao ano, aliás, 4% ao ano, 3,75%, esse é um dinheiro de graça. Por que ninguém está tomando esse dinheiro? Novamente, voltando à questão do produtor lá. O gerente não consegue falar com o empreendedor.
Sim.
O empreendedor não sabe como tirar esse crédito. Ou o limite do crédito do empreendedor está menor e aí não cabe no limite que o banco pode dar para ele, apesar de ser 85% risco do Tesouro e 15% risco do banco. E ou o cara, no caso de pequenas empresas, o que é muito comum, e a primeira medida que as empresas fizeram foi fazer o seguinte, olha, não vou pagar encargos trabalhistas e não vou pagar... imposto. Quando o cara fez isso, ele perdeu a habilitação para receber esse crédito.
Ah, verdade.
E por que ele fez isso?
É verdade.
Porque quando estourou a crise, ninguém sentou lá na frente da imprensa e disse, nós vamos ajudar. Foi um tal de, bom, lasque esse empreendedor, somos o Estado, estamos aqui preocupados com o investimento. É isso que está acontecendo. Então, no fundo, esse problema de comunicação do executivo e do legislativo, não pode esquecer disso, ele criou uma incerteza global no empreendedor.
Sim. Então,
isso contamina a economia como um todo.
Concordo. Então, duas perguntas práticas. Você não é governo, pelo amor de Deus. Você é o nosso analista aqui, está nos ajudando. Mas assim, o produtor deve estar falando, tá bom, João Batista, que ótimo, já tenho, não precisa aterrorizar mais, que eu já estou aterrorizado. O que, que o Aníbal propõe para a gente fazer na segunda-feira? Vou lá no gerente, tiro ele da casa dele, põe uma máscara na cara dele e levo ele para a agência, é isso? O que, que eu tenho que fazer na prática?
Eu acho
claro,
que
você já falou.
Se você tiver o endereço do gerente, faça isso.
Pega o cara, né, Vila? Mas enfim.
Faça isso. Pega o cara, leva ele no colo. Porque, na verdade, como eu estava dizendo, boa parte dessa questão do crédito não acontece por um problema de descasamento de relacionamento.
Uhum. Que caramba.
Eu tenho um caso prático que eu vi essa semana. Eu converso sempre com o gerente do meu banco e tal, eu sempre estou em cima, enfim. Mas vários amigos meus, empresários também, essa semana o gerente conseguiu finalmente abordá-los. Entende? Então, a gente tem um problema operacional de comunicação sério. Parte desse crédito, está dizendo que 35% foi tomado. A minha expectativa é que a gente chegue aos 50%, 60% até o dia 10 de maio. Porque a gente começa a pagar a folha de pagamento hoje, E as empresas vão pagando, dia 5, dia 5, acho que dia 6 é o limite, né? Alguma coisa assim. Mas é nesse período que as empresas estão otimizando. Esse número, essa estatística era do início da semana, hoje já deve ter aumentado essa parcela. Mas na prática o que a gente tem é um executivo e um legislativo, não vou deixar de culpar não, que não se comunica direito, estão muito mais preocupados em salvar as finanças dos estados e municípios, que também não vai bem por conta da queda da arrecadação, mas também tem muito esqueleto no armário de problemas de gestão do passado. Então, foram salvar os estados e municípios e esqueceram de quem? Das empresas.
Tá. Bom.
Das empresas. As medidas provisórias do governo, quando foram para o Congresso, até andaram rápido, demoraram para ir para o Congresso e sofreram algumas alterações, aumentando o nível de exigência. E mais maluco ainda, no meio de toda essa bagunça, me veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que caiu depois de uma sessão plenária, querendo que os sindicatos fossem homologadores de acordo de redução de carga de trabalho. Só me faltava essa, né? Bom, como empresário é o seguinte, o que representa os sindicatos numa economia onde, de repente, nós descobrimos que tem 46 milhões de brasileiros
sem
que simplesmente não existiam para o Estado.
Sem
e que trabalham.
Pois é. Professor Entendeu? Aníbal, para o produtor passar esse final de semana tranquilo ou menos aterrorizado, então nós temos que dizer a ele o seguinte, há sim uma preocupação de todos os setores, inclusive da ministra, para ter essa volta do crédito para o plano safra, etc. e tal, com juros menores. Mas para isso você diz, o Aníbal Vanderlei diz, é preciso dar operacionalidade ao crédito, tirar as entravas. Dois, é preciso que o governo dê garantias de governança para os investidores internacionais para fazer o dinheiro chover no país. Três, decorrente do dois, o três é a economia voltar a funcionar. Pergunto, bate, pum, a última pergunta para encerrar. Com apoio, dando apoio ao Paulo Guedes ou não?
João, eu vou dar um Lexotan para o produtor agora. Tudo isso que eu estou falando vem acontecendo há bastante tempo e não é só uma questão do Ministério da Economia, mas também do setor bancário estar se estruturando, porque eles estão vendo, é perda de negócio. Nenhum banco quer perder cliente. Banco empresta dinheiro porque quer receber lá na frente. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando está sendo objeto de ação de instituições financeiras também. Essa é a história que eu te contei do gerente lá da minha agência. É um sinal que está se movendo para isso. É a primeira coisa. Segunda coisa, hoje a gente tem certeza que existe um grande problema, uma dificuldade muito grande em prever o que vai acontecer na economia como um todo, mas existe uma certeza que o agronegócio é o setor que é menos atingido por essa crise. Tem uma terceira certeza que a gente não falou aqui, e que é tão importante quanto as demais, que esse, o banco hoje, ou a análise econômica hoje, tem certeza que dificilmente a gente vai ter um processo inflacionário nesse cenário. Ao contrário.
Isso é bom, hein?
Exatamente. Vamos ter preços estáveis, talvez alguma deflação, mas dificilmente tem inflação. Segundo ponto, a gente tem um câmbio nervoso, mas se a gente olhar o câmbio hoje, ele é extremamente favorável para exportações. Então, aquela parcela do setor do agronegócio que exporta, que é uma parcela muito importante, porque ela acaba contaminando o restante do segmento, ela tem condições favoráveis de exportação hoje. Tá? E tem demanda fora. Como eu disse, o ser humano continua a comer. E somos quase 8 bilhões aí de pessoas no mundo.
Só falta o crédito, né, Aníbal?
Pois é, o crédito é isso que está se buscando arrumar. Agora, mais importante, produtor, segunda-feira, acorde, bate lá na porta do teu gerente, porque ele também quer fazer negócio.
Muito bom. Muito bom, Aníbal. Muito boa recomendação. Então, vamos unir as duas pontas. Eu gostaria de ser o intermediário aqui. Use o Notícias Agrícolas para mandar suas reclamações, para suas demandas. Use o Fala Produtor falando sério. Professor Aníbal Vanderlei, muito obrigado pela sua participação conosco, pelo seu carinho conosco.
Um grande abraço, João. Muito prazer aí para a audiência.
Muito bom. Bom, amigos do Notícias Agrícolas, é dessa forma bem descontraída que a gente pode tentar amenizar o terror que está imposto sobre toda a sociedade brasileira por causa do problema do Covid e também, no caso específico dos produtores rurais, dos empreendedores, essa falta de crédito, porque esse é o grande terror que vem aí. O presidente Bolsonaro sempre está alertando. Pior que o Covid é ficar enfurnado dentro de casa e a economia parar. Então, como disse e encerrou a entrevista o economista Aníbal Vanderlei, segunda-feira todo mundo procurando o seu gerente e os gerentes procurando todo mundo para que a economia volte a andar urgentemente. E o Notícias Agrícolas está aí para isso, para noticiar. Fique conosco, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil e viva o Brasil. Vamos em frente.